Eu queria começar com um assunto que eu achei interessante ali no almoço, e assim, para a senhora falar um pouco dessa relação que há entre o sertanejo e a rapadura. Que a gente rodou aqui o sertão e não, a gente não encontrou, né, essa ligação toda que a gente encontrou aqui com vocês. O povo, pessoal comendo rapadura na hora do almoço e tal, que assim.
É interessante. Eu não sei nas demais cidades que vocês andaram. Mas aqui em Catingueira, eu pelo menos, minha família sempre teve esse hábito de comer rapadura ou durante o almoço ou após o almoço. Isso foi um hábito que eu adquiri com meu pai. Meu pai, ele veio da zona rural. E eu acredito que a relação da rapadura vem da relação mais antiga dos lavradores. Porque eles tinham aquele hábito de comer. Como o lavrador, o agricultor, tem um poder aquisitivo bem menor, e principalmente antigamente, hoje não, hoje a gente pode dizer que as benesses aí do governo, o próprio estilo de vida já está melhor. Mas antes eram muito precários as condições de vida. Então era o quê? Era o feijão com farinha. Que o feijão tem ferro, a farinha eles acreditam que é forte, e a rapadura, porque a rapadura também tem vem daquele conceito que a rapadura é um alimento que fortifica, além de ser doce, para acompanhar. Aí eu acredito que isso veio dos meus avós ou dos meus bisavós e passou para os meus pais, e eu adquiri esse hábito do meu pai. Eu sempre, lá na minha casa é assim, eu coloco o almoço na mesa, já coloco um potinho de rapadura. Que eu gosto mesmo daquele do gosto agridoce, que é o sal com açúcar. Apesar de minha família mesmo não ser agricultora, mas as minhas origens são. O meu esposo ainda hoje, ele vive assim do convívio da agricultura. Os pais dele são da zona rural, moram no sítio. Mas esse é um hábito que eu adquiri dos meus pais. E eu acredito que a cidade quase toda é assim. Tanto é que na hora do almoço, vocês viram, né? Que todos, quando eu falei, foi quase unânime a relação, nossa relação com a rapadura, assim, no horário do almoço. Nem só no horário do almoço, às vezes no lanche mesmo. Mas se fosse mesmo, tiver cuscuz em cima do fogão, aqui acolá eu vejo o fogão sujo no resto de cuscuz, eu já sei que foi ele que foi lá e pegou o cuscuz e comeu com a rapadura. Come-se até mesmo com o cuscuz com leite, angu, que outros chamam polenta, um nome mais elitizado, né? A polenta para camuflar o angu. Mas aqui a gente come muito angu com leite e com rapadura também.
E porque assim, eu não sei nada sobre rapadura. E como é que é assim, o processo para chegar até a rapadura, para fazer, sabe?
Olha, eu fui moagem quando eu era muito pequena. E eu vi assim, que pega-se a cana de açúcar e passa assim em moinhos. E dali eu não sei o que que se coloca dentro. Eu sei que dali, daquela rapadura, aí vem o caldo de cana. Não sei se vocês já tomaram o caldo de cana, que aqui o povo chama muito garapa. Muitos na zona rural chamam garapa, que é o caldo de cana. E aquele caldo de cana se transforma no mel. Aí do mel aí se retira o alfenim, que é uma rapadura assim mais branquinha. Eu sei que se transforma no alfenim e daí a rapadura. Ou alfenim ou a rapadura. Agora, se coloca alguma coisa dentro, eu nunca tive aquela curiosidade de buscar a construção mesmo da rapadura, mas eu sei que é assim.
Aí você falou que é nos, como é que chama? Que tem os moinhos.
Os moinhos. Tem,
Aham.
ainda hoje tem
Mas como é o
aqui.
nome que tu falou agora? Era
As
coisa de
moagens.
moagens, é. Como é
É.
que eram esses locais? Era.
Eram assim. Geralmente são em fazendas da zona rural. Aqui na Bela Vista tem um.
Quem cá tem dele?
Aqui em Catingueira, aqui na Fazenda Bela Vista tem. Que a gente consome muito nas épocas de moagens, como a gente chama, a cana-de-açúcar transformada no caldo da cana. Geralmente eu tomo muito. E o mel. São assim, galpões. Nas fazendas tem aqueles galpões. E naqueles galpões aí tem os moinhos. E tem as fornalhas, né? Que geralmente é onde se promove o derretimento, onde se promove a transformação do caldo da cana no mel e futuramente no alfenim, na rapadura.
E aí quer dizer que sertanejo come rapadura o tempo todo com.
Bom, aqui em Catingueira a gente come, né? Mas vocês dizem que por aí não tem tanta afinidade, mas talvez seja porque aqui nas redondezas tem os engenhos. Tem um aqui na Jurema, que é próxima, entre Catingueira e Olho d'Água. Tem outro aqui na Fazenda Bela Vista, que é uns 3 ou 4 quilômetros aqui da cidade mesmo. Aí talvez seja por isso, assim, a maior afinidade nossa com a rapadura.
E existe alguma crença de que a rapadura tem algum poder, assim, médico, né? Coisa de medicina, uma coisa que pode ajudar o corpo, alguma.
Assim, o pessoal diz que o doce da rapadura é mais benéfico do que o açúcar refinado. Tanto é que eu acho que o açúcar mascavo também é feito nesse procedimento, assim. Que dizem que o açúcar mascavo também tem. Não tem tanto teor, assim, maléfico como o açúcar refinado.
Sim.
Aí, se tem algum misticismo aí, eu nunca ouvi dizer, assim. E pode até se ter, eu não saber.
Então, mudando de assunto agora, como é o processo político, né, eleitoral aqui no sertão?
Nas cidades maiores, não tem tanto corpo a corpo, eu acredito que não. Tem aquele corpo a corpo. Nós eleitores, porque apesar de público eu também sou eleitora, nós eleitores, assim, eu tiro por eleições de governo, deputados, senadores, é quase como nas grandes cidades, que a gente vota mais pelos planos de governo, pelo que a gente vê ali nos programas eleitorais, quando a gente não conhece as pessoas, os candidatos. Aí a gente vai pelos projetos. Já na cidade interiorana, pouco se especula dos projetos. A gente vota mais pelas pessoas, pelos líderes políticos, pelas benesses que o sistema comporta. O eleitorado da cidade pequena, eu acho interessante isso, porque nós, quando somos mais conscientes, aí a gente sabe que todo serviço público que nos é oferecido, a gente sabe que aquilo ali é obrigatório, né? Mas aqui na cidade pequena, o pessoal ainda é muito restrito, ainda acha que um prefeito, quando lhe fornece uma ambulância para se locomover à cidade, está lhe prestando um favor. É, o pessoal ainda tem aquela crença que quando procuram um medicamento no posto público que não tem, o secretário de saúde pega aquela receita, vai comprar, está lhe prestando um favor. Aí tem muito a dificuldade para você se promover uma política democrática. Por causa dessas benesses do poder público, fica uma política desigual. Entendeu? Mas, no geral, o processo eleitoral é o mesmo, né? Que a gente conhece, a questão do voto indireto, a questão do voto secreto, que apesar de tudo isso, ali na hora a gente tem aquela escolha, mas sempre a conjuntura política local do sistema governista sempre está em maior vantagem do que quem não está na questão governamental.
E o que é que precisa uma pessoa ter assim no sertão, né? Principalmente aqui no sertão paraibano, que é o nosso propósito maior, é saber sobre o sertão.
Uhum.
O que é que precisa ter uma pessoa para se candidatar a um cargo político deles?
Não, para se candidatar, se a gente for pelo âmbito legal, você só precisa morar, ter domicílio na cidade e ser um eleitor da cidade filiado a um partido político. Mas aí você diz assim, para se candidatar e ter
pensando
condições
mesmo,
de uma eleição, aqui eu não sei. Eu não sei se é porque eu já venho de uma tradição, de uma família política. Eu acho que aquilo ali pesa.
Sim.
Porque meu pai já foi político, 4 mandatos sendo vereador, minha família toda política. Aí hoje sou eu e meu irmão que nós somos vereadores aqui. Eu fui eleita pela situação na época e ele foi eleito pela oposição. Talvez se nós estivéssemos numa mesma coligação, talvez ou um dos dois tivesse sido, ou nenhum, né? Mas como eram em grupos separados, aí divide o eleitorado. Geralmente quem vota na oposição não vota no vereador da situação. Quem vota no vereador da situação, quem vota no prefeito, no candidato do prefeito, como se diz que é a situação, tende a não votar no vereador da oposição. Sempre tem isso. Mas para você ter condições de competição, eu acredito muito naquele seu poder de consenso com a população. Você está presente. Eu acho que me favoreceu muito isso, porque eu moro aqui, sou daqui, aí favoreceu muito aquela aquele corpo a corpo, das pessoas lhe conhecerem, lhe terem como uma referência. E eu acho que o que importa muito para eles também é aquela referência, saber que você está ali, que um dia que precisar, que o pessoal procura muito, você vai estar lá para uma palavra, para alguma coisa. Eu acho que isso influi muito. Mas aqui vem de uma cultura que nem sempre você morar na cidade lhe favorece. Por exemplo, a maioria dos vereadores daqui moram fora, moram em João Pessoa, moram em Patos. Então eu acredito que o poder aquisitivo conta um pouco. Eu acho que eu fui beneficiada pela essa situação de eu já ser de uma família assim, que já veio com aquela origem, com aquela tradição política, por ser daqui e por ter carisma, assim, que eu me considero até uma pessoa carismática, converso muito e tenho muitas amizades. Mas isso nem sempre conta muito, sabe?
Sim. Qual é a visão da população em relação ao político?
Olha, quando eu chego assim nos lugares, se você não souber que eu sou vereadora, eu dificilmente lhe digo que sou.
Uhum.
Porque eu acho uma classe muito marginalizada. Estou sendo sincera, você me perguntou, estou sendo sincera. Eu acho uma classe muito mais... Eu mesma tenho preconceito com a própria classe. Porque eu mesma dificilmente eu vou chegar numa localidade e dizer eu sou vereadora, eu sou isso, aquilo. Não. Se alguém me conheceu, se alguém perguntar, quiser uma referência, porque geralmente me pedem assim em questão, vou fazer algum cadastro, profissão. Como eu terminei o ensino médio, não fiz nenhuma faculdade, vou fazer agora, se Deus quiser. Não fiz nenhuma faculdade e sou do lar e querem um comprovante de renda, alguma coisa, aí eu digo, mas a não ser eu não falo, porque eu mesmo me sinto assim, eu me sinto preconceituosa e preconceituada. Até por viver na classe política mesmo, eu sei de dentro, né, muitas coisas que às vezes as pessoas dizem, mas você vai se candidatar de novo, eu digo, não sei. Que às vezes muita coisa me enoja quando você está ali dentro. Aí por isso que eu digo, que eu não sei se o povo, que eu não tinha essa visão que eu tenho hoje, tem a mesma visão, porque se tiver, é uma visão muito negativa. Eu digo na convivência de dentro, e eu estou sendo sincera aqui, porque eu sei que é um estudo que vocês estão fazendo e se não fosse também eu seria, que eu tenho isso mesmo na população mesmo, tem que se escolher bem. Eu acho que a visão do pessoal também não é uma visão muito boa. Tanto é que a gente sabe que sempre tem as benesses de campanha eleitoral. Ninguém vai ser hipócrita, nem vai ser omissa. E muita gente diz assim, eu para votar em fulano, votar em alguém, eu só voto por isso ou por aquilo. Por quê? Pela própria falta de referencial político. Né? Que nem sempre você ser político é você estar fazendo isso ou aquilo por fulano ou ciclano. É você cumprir suas obrigações fiscais e legislativas.
Sim.
O que aqui, em cidade pequena, quase nem sempre se utiliza. Eu digo isso porque eu sou vereadora só há 2 anos e meio. Mas você me pergunte assim, se algum vereador na Câmara aqui de Catingueira apresentou algum projeto, eu lhe digo que, sem modéstia, quando eu não apresento, a sessão não tem. Não tem projeto.
E isso me lembrou uma questão interessante que existia aqui no sertão, que eu ainda não estou totalmente por dentro, eu queria que você, se você soubesse, né, se pudesse dar uma explicação a gente, que era a questão do coronelismo, que existia muito antigamente.
Que existia antes. Não, que existe.
É.
Porque eu
Mas como é que era antes?
O que era o coronelismo? O coronelismo era um voto de cabrecho, né? E quem disser que hoje, no interior, não se tem voto de cabresto, está mentindo.
Mas
claro que se deixa em cabrestar hoje quem quer, porque no coronelismo, se eu não estiver enganado, o voto era direto. Você chegava ali, assinava o seu nome e colocava em quem você estava votando. Hoje não, hoje o voto é indireto, é secreto. Mesmo que os donos dos currais, que são os políticos, que são as pessoas de domínio ideológico, mesmo que aquelas pessoas digam, fulano, é para você votar em ciclano, você chega ali e você vota se quiser. Mas sempre prevalece, entendeu? Antigamente, os coronéis pegavam o seu reduto, e você acredita que, segundo a história, eu acho que vocês sabem disso, às vezes outras pessoas votavam pelos colonos, chegavam lá, assinavam pelo colono e votavam ali. Porque a maioria é analfabeta, quase todos analfabetos, não sabiam nem votar. E hoje é diferente. diferente porque, claro, que hoje em dia a gente tem a maior parte alfabetizada e você chega ali, ninguém sabe quem você está votando. Mas aqui em cidade pequena, quando uma pessoa vai para a urna, você já sabe quem ela está votando. Porque todos nós conhecemos as pessoas, né? Claro que a gente chama aqui o voto escondido. Que fulano diz assim, não, meu patrão, ou meu vereador, ou prefeito pediu para eu votar em fulano. Mas eu não vou votar não, viu senhor? Eu vou votar em cicrano, vou votar em você. Né? Aí chega lá na hora, aquela pessoa já vai rotulada. Entendeu? Ou ela vai votar na indicação de fulano, ou ela realmente vai cumprir o que prometeu a cicrana. Mas geralmente ela está rotulada, aqui em cidade pequena, como todos conhecem a todos, quando vai para a urna a gente já sabe mais ou menos em quem aquela pessoa está votando. É quase um voto de cabrejo.
Exatamente, então quer dizer que isso ainda continua, né?
Continua, olha. É hipocrisia dizer que acabou o voto de cabresto, que acabou o curral eleitoral, entendeu? Muito difícil o morador de fulano, que ele vive ali naquele domínio, pedir para o seu morador votar em A, em B ou em C, e aquela pessoa geralmente segue, sabe? Não vou dizer que 100%, tem suas exceções, mas sempre segue.
E aí existem as pessoas que vendem o voto, né?
Vendem. Só que eu não sei. Eu não acredito muito nesse voto vendido, sabe? Porque eu acho que quando uma pessoa chega pra você e diz, você vota em mim, e aquela pessoa diz, voto, mas eu só voto por X. Eu acho que aquela pessoa não tá querendo votar em mim. Entendeu? Aí eu não sou muito adepta da compra de voto. Tanto é que eu não... Eu acho que... Assim, eu sou muito ideológica. Agora eu também não vou ser hipócrita de dizer que quando chegar as campanhas eleitorais você faz uma benesse para uma benesse para outro. Aquelas pessoas que sempre procuram, você sempre faz. Não há como dizer isso. Mas existe. Existe aquela pessoa que diz, eu só voto por você por X. Aí eu não sou adepta. Porque eu acho que aquela pessoa que diz que só vota por você por X porque ela não quer votar. Né? Mas outros se beneficiam com isso. Lá não tem um poder aquisitivo. Que dei para estar comprando fulano, cicrano, beltrano, né? Mas existe. Existem pessoas aqui que chegam e se candidatam do dia para a noite e são eleitos nas primeiras colocações, nos primeiros lugares. Já teve um prefeito aqui, ele era analfabeto, ele hoje já é falecido. Ele era catingueira, mas ele foi embora. Passou não sei quantos anos sem vir aqui. Chegou do dia para a noite com muito dinheiro, ninguém nem conhecia. É sério, ninguém nem conhecia. E do dia para a noite reverteu uma situação que ele se elegeu. Entendeu? Aí depois ele conquistou. Depois que ele se elegeu, aí ele foi conquistando sua parcela da população com o que o governo lhe fornece e com o que o seu poder aquisitivo lhe propõe também. E depois foi conquistando o povo e quando ele faleceu era um dos líderes de Catingueira, um dos políticos de... mais bem conceituados, apesar de analfabeto, mas o pessoal conquistou a confiança do povo aqui, mas existe.
E aí, essas pessoas que vendem os votos, elas vendem pelo quê? Se tem uma quantia X estipulada, se é por comida, por água?
Não, aqui em Catingueira, o pessoal tem uma cultura muito de procurar, assim, construção de casas, assim... cimento, tijolo, material para construção de casas, geralmente é isso, a não ser dinheiro mesmo. Diz, não, eu estou com um problema e só resolvo por X, e se você me fornecer X.
E aí, como é que fica? Esse pessoal depois vai ter razão para contestar?
Olha, eu me sinto assim, uma privilegiada, assim, porque eu nunca tive poder aquisitivo para isso. Então eu nunca forneci. E o pessoal mesmo me conhece, aí nunca me explorou. Mas eu sei que aqui existe. Porque eu sei de pessoas que fizeram isso com o Cicrano e com o Beltrano. Se depois procuro, eu não sei. Agora, é perceptível assim, a falta de compromisso do público com o povo quando você chega na Câmara Municipal e você vê as ações. Aí você vê as ações ali. Ou não vê as ações, né? A falta de atitude, a falta de ação, você não vê, está mostrando descompromisso. Aí você tem aquele total descompromisso, na próxima ele é reeleito, então é porque acho que as pessoas não cobram o verdadeiro papel do vereador a eles. E sim cobram alguma coisa, reivindicam alguma coisa, né?
E na questão de fraude eleitoral, se já existiu antes, por aqui, por essa região, tá, alguma coisa que marcou alguma história, alguma fraude?
Você quer dizer de cassação por compra de votos aqui?
Também.
Não, aqui por compra de votos nunca houve assim, denúncia ou mesmo comprovação futura. Uhum. Já houve processo, inclusive o prefeito daqui, ele é processado, tem vários processos, Polícia Federal, tudo. Já foi preso, mas ainda continuou no mandato, porque depois ele foi solto, mas foi por questões de improbidade, questões administrativas, mas por processo assim, de fraude eleitoral, não.
O que é ser político no sertão da Paraíba? Porque a gente vê que a Paraíba já é um pouco isolada, né? O pessoal de fora já isola totalmente a Paraíba do Brasil, praticamente. Então, o que é ser um político no sertão da Paraíba? O que é lutar pelo povo aqui no sertão da Paraíba?
Assim, é difícil porque quando você realmente quer fazer alguma coisa, aí você encontra as dificuldades, entendeu? Assim, apesar de eu ter sido eleita pela situação, mas eu nunca me senti muito situação. Tanto é que o ano passado eu passei a ser oposição, coisa e tal. Mas quando você tem, assim, projetos, os próprios políticos que estão ali, eles não querem que você promover aqueles projetos, porque se eles promoverem aquilo ali, é como se estivesse lhe engrandecendo, vai crescer o seu nome. Aí eles preferem que não tenha aqueles projetos, ou seja, preferem reprovar.
Sim.
Porque quando eu digo que é uma classe marginalizada, é porque é a mesma. Porque a maioria não pensa assim em ser político para fazer um projeto e promover alguma coisa de bem para o povo, não. A maioria pensa em ser político pela grandeza de você... O estado social, você ser um vereador, ser um prefeito pelo estado social. Sim. Ou pelas vantagens que aquilo ali pode lhe acarretar.
Uhum.
Alguma vantagem pessoal ou financeira mesmo.
Sim.
Entendeu? Tanto é que eu tive vários projetos na Câmara de Vereadores reprovados.
Uhum.
E eu não sei se o povo cobrou dos vereadores depois ou não. É muito difícil você ser político para você querer fazer alguma coisa em prol do povo. Porque a própria classe, ela vai tentar lhe derrubar.
Uhum.
E é por isso que eu me decepcionei com a política em si, por isso.
É, mas e a população não sugere alguma coisa, não sugere uma mudança?
Eu não sei em todas as cidades, mas aqui a população é muito descrente do poder legislativo. Justamente por isso. Entendeu?
Sim.
Se você for... Tem sessão sábado. Se vocês ficassem aqui, eu iria convidá-los para ir para a sessão.
Uhum.
Para mim, é até desmotivador. Porque às vezes eu levo projetos, levo requerimentos. Hoje não, tem o portal da Câmara. Aí eu não sei o nível de acesso que as pessoas escutam.
Uhum.
Pela internet. Mas você conta as pessoas que tem no auditório. 5, 6 pessoas. Às vezes, se tiver alguma coisa mais polêmica, pode ter umas 10 ou 15. Aí fica ali. Por exemplo, vários projetos meus que eu considero assim de bem para a população foram reprovados e ficaram nas 4 paredes.
Uhum.
Entendeu?
Sim. Mas aí, para esses projetos, há investimento para Catingueira, para as cidades do sertão como todo? Como é que são esses investimentos para as cidades pequenas?
Não, aí o que chega para o município aí é o seguinte, é FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, assim como Fundeb, como FUS, como SUS. Aí, por exemplo, se você quer fazer uma obra de infraestrutura, aí você tem que receber um convênio, receber do governo federal ou do governo estadual, entendeu? É sempre assim, mas recurso próprio do município mesmo é pouquíssimo.
Pois é, mas e o pessoal aqui de Catingueira trabalha em quê, finalmente? O que é que tem para trabalhar aqui mesmo em Catingueira?
Não, aqui em Catingueira é assim, quando você ou é funcionário público, estado ou município, ou você tem um comérciozinho. Você, você já viu que aqui em Catingueira não se tem fábricas, né? Aí por isso que Por isso que é uma cidade assim que muita gente vai para fora. Tem muitos jovens indo para São Paulo, indo para o Rio trabalhar em restaurantes, restaurantes chinês. É, muitos indo para cana-de-açúcar, muitos vão para construção civil, que tem pessoas já aqui ligadas à construção civil. Aí tem firmas no Rio, tem firmas em Patos, tem firmas em João Pessoa, aí muitos vão. E por isso que facilita assim, a imposição do poder aquisitivo na questão política. Porque é uma cidade carente. Por ser uma cidade carente, aí as pessoas às vezes até se aproveitam das necessidades.
Sim. A senhora falou muito bem a questão do emprego aqui, as ofertas de emprego e a educação, que é um dos pontos mais comentados em relação à sociedade. Como é a educação aqui? E os políticos, o que fazem para melhorar, né, a educação aqui da cidade?
Olha, você deve perguntar o que os políticos não fazem pela educação. Porque um povo educado é um povo muito perigoso, é um povo consciente, aí aquilo ali vai ser perigoso para a classe política. Então, a educação aqui não recebe investimento, não. O investimento que a educação daqui recebe é, por exemplo, na rede municipal. Para a rede municipal não parar, que aqui e acolá o gestor atrasa um mês, dois no pagamento, apesar do Fundeb ser um verbo federal e todo dia 30 na conta, mas às vezes para os professores receberem, eles têm que acionar o Ministério Público para receber o seu dinheiro, entendeu? Eu não vejo assim investimento em educação, não. Os professores entram ano e saem ano e não tem assim um planejamento, não tem uma reciclagem. A valorização que os professores recebem, ou a questão da educação recebe, é muito desestimulante. Uhum. Não vejo investimentos em educação aqui, não.
E os projetos lá na Câmara?
Não tem, não. Não estou dizendo a você. Quando eu digo a você que não tem, é porque não tem. Uhum. Eu ainda sou uma das únicas que ainda leva alguma coisa para a Câmara. Mas aí, o Poder Legislativo tem sempre uma desculpa. Olha, nós vereadores, a gente não pode levar nada que comprometa a parte fiscal do município. Eu não posso levar projeto que gere despesas ao Executivo. Tem que ser projetos que já tem um certo custo ali e que não vai gerar outro custo nenhum. Aí sempre quando eu levo alguma coisa mais ousada um pouco, aí vem aquela mesma desculpa. Alego a inconstitucionalidade, porque vai gerar despesas para o município, então a gente fica sempre limitado. Outro dia lá na Câmara eu disse assim, que nós estamos condenados a apenas colocar nomes em paredes de prédios públicos ou de ruas, porque a única coisa que não gera despesa é isso.